Senhores deputados, estamos em condições de começar. Eu só queria dar uma justificação. Esta reunião foi-me solicitada com caráter de urgência pela ACAP para se debruçar sobre a fiscalidade verde e a sua incidência no setor automóvel. E, portanto, só teria razão de ser se fosse ainda em período útil do orçamento. Daí a razão, digamos, de aproveitarmos esta vaga da Comissão de Economia e, portanto, este espaço temporal para podermos ouvir, digamos, este setor e ouvir todos aqueles que se queiram pronunciar sobre o setor automóvel no âmbito desta discussão do debate orçamental. Parece que é esta a razão que a ACAP quer, foi isso que me transmitiram, que queriam dar-nos conta de qual é a sua visão sobre a fiscalidade verde e a incidência no setor automóvel, e por isso aproveitei, portanto, este espaço para podermos marcar, dado que a Comissão de Economia tinha sido adiada. Pronto, e agora aguardemos que ele chegue. Senhores deputados, estamos em condições de poder ouvir a ACAP através do seu secretário-geral, Dr. Hélder Barata Pedro, e eu dava-lhe já a palavra, e depois temos aqui representados os grupos parlamentares do PSD, do CDS, falta ali, mas tem ali a carteira, a deputada do PS, o deputado Bruno Dias do PCP e a deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Com licença, bom dia. Antes de mais, em nome da direção da ACAP, agradecer mais uma vez o facto de podermos estar aqui na Comissão a apresentar as nossas posições. Neste caso, respeita aquilo que é a proposta de Orçamento de Estado para 2015 e também a proposta de lei apresentada pelo Governo sobre a reforma da fiscalidade verde. Sr. Deputado, eu penso que talvez eu tenha aqui 4 pontos, podia apresentar todos, enfim, de seguida, e, portanto, era o que iria fazer no que respeita, digamos, a esta proposta, as propostas que eu referi. Iria começar por aquela que para nós é mais relevante. Eu gostava também de dizer que nós tivemos uma reunião onde apresentámos as nossas propostas para o Orçamento na Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais com o seu chefe de gabinete no final de setembro. Fizemos também chegar ao seu Ministro do Ambiente as nossas posições e também, uma vez que irei falar sobre a Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, tivemos a oportunidade, durante os trabalhos desta Comissão, de ser recebidos pelos elementos da Comissão e de apresentar também as nossas propostas, que aliás algumas delas vieram a constar do relatório final dessa mesma Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde. E era sobre este ponto que eu penso que para nós é o mais crucial nesta altura, é exatamente sobre as medidas que foram adotadas na proposta de lei ou apresentadas na proposta de lei sobre a reforma da fiscalidade verde. E, de facto, no que respeita ao setor automóvel, e como é sabido, há várias propostas que são colocadas, que são retiradas daquilo que é o relatório final dessa comissão, mas, na nossa opinião, e como já o fizemos saber, é omitida aquela que seria a proposta fundamental dessa comissão e que iria exatamente no sentido e no objetivo desse grupo de trabalho, que é a redução das emissões de CO2. Foi com esse o objetivo, nós aliás tivemos a oportunidade em abril passado, quando a comissão foi nomeada, de reunir com o Sr. Ministro do Ambiente, fizemos também na altura chegar as nossas posições naquilo que é o setor automóvel, no que respeita ao setor automóvel, e de facto, dizia eu, aquela que é a principal medida estruturante da comissão para reduzir as emissões, que é o incentivo ao abate dos veículos normais, daqueles veículos, digamos, os motores térmicos, aqueles que se vendem, de facto, em termos comuns, o Governo, nesta proposta de lei, omite essa proposta, mas introduz todas as propostas que constam no sentido de agravar quer o ISV, quer o IU, quer o ISP. Na nossa opinião, e este é um ponto fulcral, os senhores deputados conhecem já bastante este tema do incentivo ao abate, aliás ele constou primeiro de uma proposta de resolução da Assembleia da República, depois a ACAP, como sabem também, apresentou uma petição onde recolhemos 4.500 assinaturas que foi a plenário em abril deste ano e todos os grupos parlamentares, digamos, manifestaram no sentido de que era positiva a introdução da medida, desde que houvesse a neutralidade fiscal. A ACAP apresentou estudos onde, digamos, faz constar que se a medida for reintroduzida haverá um mandato fiscal, porque pelo aumento das vendas de veículos por essa via, aquilo que são aumentos de impostos, mesmo remanescentes de ISV, se fosse o caso, mas também o IVA, o IUC, que esses veículos pagariam, haveria mesmo assim um superávit de receitas fiscais para o Estado. Aliás, é importante dizer, e eu citava aqui a próprio relatório da Comissão, portanto, a Comissão, nesse relatório, a Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, nomeada pelo Governo, no seu relatório final, diz, segundo a análise recente, a idade média das viaturas ligeiras de passageiros em circulação em Portugal ronda já os 12 anos, o que é um facto, tendo-se agravado de forma mais acentuada nos últimos anos devido à falta de renovação do Parque Automóvel Nacional. Este facto tem efeito direto negativo sobre o nível de emissões poluentes. Assim, entende esta Comissão que a reintrodução do incentivo fiscal ao abate, sob a forma de devolução do ISV, acompanhada da criação de outros incentivos à aquisição de viaturas e habitamentos mais eficientes, contribui para a redução do nível de emissões de CO2 do parque automóvel português. No que respeita à estimativa de impacto, uma vez que a Comissão calculou sempre o impacto das receitas das várias medidas que propunha, esta medida não representará uma despesa fiscal, podendo inclusivamente representar um aumento de receita. Na reunião que tivemos, e pela primeira vez, isso foi reconhecido no Gabinete, no Ministério das Finanças, portanto, no Gabinete de Sociedade de Estado, e quando falámos sobre esta matéria, foi-nos dito que reconheciam que este ponto, de facto, é correto, ou seja, não haveria um aumento da despesa fiscal, porque em termos do Orçamento de Estado, daquilo que é a conta do Orçamento, logicamente, isso aconteceu até 2010, teria sempre que ser colocado na despesa do imposto do ISV, o incentivo ao abate, que é uma despesa do imposto do ISV, naquilo que são as despesas do imposto, mas depois, segundo os cálculos que estão feitos e refeitos e testados pela Comissão e reconhecidos pelo próprio Ministério, não haveria aqui um aumento da despesa fiscal, mas sim uma receita adicional. Por outro lado, e como nós também comprovámos, esta situação levaria à renovação do parque automóvel, que em termos ambientais era importante, e haveria uma redução das importações daquilo que são os barris de petróleo, pelo menor consumo dos veículos que seriam colocados, digamos, a renovar o parque automóvel, sem circulação, veículos com idade média de 12, 13, 14 anos. Aliás, também, há que dizer, a vizinha Espanha reintroduziu o plano, que chama PIB, é semelhante, já anunciou para 2015 o PIB 7, que tem tido efeitos, de facto, muito positivos na economia espanhola, porque não é só ao nível da renovação, é também ao nível das empresas, ou seja, ao nível das empresas do comércio automóvel, dos concessionários, daquilo que será a sua própria atividade económica, é um efeito indireto, mas que também reputamos de positivo. Não me querendo alongar muito sobre esta matéria, uma vez que tenho mais pontos e não queria tomar demasiado o vosso tempo, isto é um tema que nos é, como sabem, bastante caro à ACAP, mas concluía que neste ponto, aquilo que é a Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, ao relatório final, na nossa opinião, e já o dissemos, o Governo aproveitou só a parte de agravamento de impostos, mais uma vez, que é uma componente fácil para ir buscar a receita, e deixou de lado aquilo que seria a medida estruturante da reforma da fiscalidade verde para o setor automóvel, que era a redução das emissões de CO2. Penso que era esse o objetivo do próprio Governo ao criar esta comissão, e essa foi a medida estruturante. Eu lembro até quando este primeiro relatório da Comissão da Reforma da Fiscalidade foi apresentado em julho, numa sessão pública. A questão do incentivo ao abate foi até a medida que a própria comunicação social mais agarrou e mais divulgou das várias, das 59 medidas que foram propostas. Portanto, é uma medida estruturante e que, digamos, fazia todo o sentido nesta altura, e estes são os nossos argumentos sobre esta matéria. Independentemente, já agora eu gostaria de dizer, dos valores apresentados pela Comissão. A Comissão apresentou na sua proposta valores para subsídios. Como sabemos, alguns deles estão muito acima daquilo que é o ISV médio, portanto, se não houver uma comparticipação extra de subsídio, como se previu para os elétricos, esse valor nunca seria atingido. Ou seja, quando se falou, já agora é só um ponto, dos 2 mil euros, muitos dos veículos que seriam certamente vendidos ao abrigo deste plano estão muito longe de pagar 2 mil euros, digamos, de ISV. Portanto, até 2 mil euros é um valor, mas, como digo, nem seria esse o valor global. Por outro lado também, e no que respeita agora a este ponto da proposta da Comissão, há um ponto que está de algum modo aqui por esclarecer, porque há aqui de algum modo uma linha que constava do relatório e que não consta da proposta de lei, que é, o relatório dizia que poderia haver um subsídio ou uma dedução do ISV até à concorrência, e depois havia uma linha no fim que dizia que no que respeitava aos veículos elétricos, esse subsídio viria do Fundo Português de Carbono. Aliás, nós também levantámos esta questão à Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde e ao Sr. Ministro do Ambiente, já o fizemos há um ano atrás, porque existe este Fundo Português de Carbono que é exatamente para reduzir as emissões de CO2. Sabemos que a área de transportes, não sendo a principal responsável em termos percentuais pelas emissões de CO2 do país, não é todo, mas é uma das áreas objetivo para reduzir as emissões de CO2 e poder-se utilizar a verba do Fundo Português de Carbono, de facto, nessa redução. Vimos que na Comissão, no relatório dessa Comissão, constou essa linha. Neste momento, consta aqui da proposta de lei o subsídio para os elétricos, não dizendo já, não fazendo referência ao Fundo Português de Carbono, não sei se mantém ou não essa posição do Governo, mas também resulta aqui a dúvida nos híbridos plug-in, onde se fala num incentivo até aos 3.250 euros. Sabemos que estes veículos têm já, pela redução do próprio ISV, um valor de ISV muito abaixo deste montante, portanto não vale a pena o Governo falar em 3.250 euros se é só o valor de ISV. Aquilo que o setor automóvel, digamos, preconiza e, digamos, de algum modo até algumas pessoas interpretam, é que o remanescente até aos 3.250 poderiam também ser um incentivo através de um subsídio que fosse dado na aquisição desses veículos. Não sabemos qual é o limite ou não, mas, como digo, a proposta de lei é, de facto, omissa nesta matéria. E eu poderia continuar com o tema dos abates, mas não me alongaria mais, acho que é suficiente, e depois estou naturalmente disponível para qualquer questão, mas passava a um outro ponto, e que este ponto, de algum modo, surpreendeu-nos bastante, até porque na própria reunião que tivemos no final de setembro com o gabinete do Sr. Secretário de Assuntos Fiscais, nada nos foi transmitido, de igual modo, da parte do Ministério do Ambiente, e somos negativamente, enfim, surpreendidos com a reposição de uma tabela de descontos aos veículos importados usados, que vigorou até 2008-2009. Como os seus deputados recordam, haveria uma tabela, esta tabela existiu até 2008-2009, levou à importação maciça de veículos com 8, 9 anos, muitos deles para táxis na cidade de Lisboa, todos nós andamos táxi e muitos desses veículos circulam aqui com 22, 23 anos no serviço de táxi, foram importados com 9, 10 anos, ao abrigo deste incentivo que dava mais de 80% de, digamos, de redução. A ACAP, na altura, lutou bastante contra esta medida e conseguimos, nessa altura, que o Governo de então, digamos, reduzisse significativamente esta situação de importação de carros usados no estrangeiro, que é um contrassenso. Também coincidiu, e esse foi um argumento importante para o Governo na altura, com a entrada em vigor de uma diretiva comunitária para a reciclagem de veículos em fim de vida, que levou a que a ACAP criasse uma empresa, que é a empresa, é uma entidade gestora, tem a figura jurídica da empresa, mas não é uma empresa, digamos, em termos de distribuição de dividendos, é uma entidade gestora com tutela do Ministério do Ambiente e da Economia. Como sabem, há 9 entidades gestoras, segundo as várias fileiras de resíduos. Nós criámos 2, a Valor Pneu para os pneus usados, e depois, nessa altura, a Valor Car para os veículos em fim de vida, porque há uma diretiva que dava obrigações ao Estado português de reciclagem dos veículos com objetivos até 2010, até 2015. E, na altura, o Governo, e bem, entendeu que não podia, por um lado, estar-se a criar um sistema em que o Estado é obrigado a ter uma reciclabilidade dos veículos em fim de vida com o custo que isso tem para o país, e estamos a importar veículos com 10, 12 anos, que depois iam ter o seu fim de vida útil em Portugal, aumentando, digamos assim, a idade do parque, aumentando o número de veículos que passariam a ser sucata em Portugal daí a 3, 4 anos, e bem, na altura o Governo fez esta restrição, fez também para os táxis, que era uma medida que nós também vinhamos falando, que os táxis ficaram com um limite de importação de 4 anos, portanto acabou aquela questão de importar carros com 10 anos para o serviço público de passageiros, e agora, inexplicavelmente, e no momento em que se vem falar numa reforma da fiscalidade verde, no setor automóvel não só se retirou a proposta que realmente iria reduzir as emissões, que era o incentivo ao abate, como, de uma forma contraditória, se introduz o alargamento desta tabela, se repõe a tabela que esteve até 2008-2009, e isto vai aumentar, digamos assim, os níveis de emissões e vai aumentar também a insegurança em termos rodoviários, porque, logicamente, veículos com 9, 10 anos não cumprem em termos de segurança com aquilo que são os veículos novos. Há aqui uma clara contradição. Bom, mas agora poder-se-á dizer, nós temos acompanhado esta questão, que há contenciosos comunitários. Pois há, muitas pessoas ao longo dos anos puseram o Estado em tribunal e houve situações em que ganharam, situações em que perderam, mas aquilo que nós dizemos sobre esta matéria é que não há uma diretiva comunitária, como sabem os seus deputados, em termos da fiscalidade automóvel. Cada Estado é soberano em ter o sistema fiscal que entender. É por isso que nós temos das cargas fiscais mais elevadas da Europa, é por isso que nós temos o IVA sobre o ISV e outros países não têm, portanto, há aqui uma clara diferença entre países nos sistemas fiscais automóveis, porque não há uma harmonização do sistema fiscal no automóvel, não há uma diretiva. Há 8, 9 anos houve em Conselho uma proposta diretiva, mas como sabem também, e havendo necessidade de unanimidade dos vários países, o Reino Unido desde logo se pôs de fora contra unanimidade em termos fiscais, não aprovava, e uma presidência, que não me recordo qual foi, retirou da mesa esta proposta diretiva que nós defendemos, nós à CAP e também à Associação Europeia dos Construtores de Automóveis, porque não faz sentido haver tributações de 10% ou 200% sobre o mesmo bem num mercado único e sem fronteiras, é o que acontece os 200% da Dinamarca contra os 10% da Alemanha ou do Luxemburgo, é o mesmo bem, há uma liberdade de circulação e não há um mercado único, de facto, no automóvel com esta disparidade fiscal. Mas a Comissão, até hoje, não conseguiu reunir o consenso dos Estados, não conseguiu reunir, digamos, as várias propostas e não fez nada nesta matéria. Mas a Comissão pressiona os Estados-membros. E o que acontece aqui, que tem feito ao longo dos anos, a Comissão tem pressionado, com as queixas que têm sido apresentadas, tem pressionado o Governo português, que ora resiste, ora não resiste. Ou seja, é uma questão de negociação, é uma questão de maior ou menor debilidade do Governo português para negociar em determinado momento com a própria Comissão Europeia. E agora, o que nos acontece aqui, segundo vimos em alguma comunicação social, e penso que até o Sr. Ministro do Ambiente o referiu quando confrontado com essa matéria, é que é para evitar que a Comissão vá para tribunal, ou para evitar que coloque o Estado português em tribunal. Bom, o Estado português já foi colocado várias vezes em tribunal por outros assuntos, ganhou ou perdeu, mas, de facto, ter-se-ia que defender nessa altura, e há, de facto, nós achamos aqui argumentos de defesa, porque é a própria Comissão que acaba de impor também medidas de redução do nível de emissões de CO2 no parque automóvel dos países para 2020, e, portanto, se impõe a Portugal uma meta de redução de emissões de CO2, também pode impor, digamos assim, ou não pode impor uma liberalização de importados usados. Bom, achamos que poderia haver aqui outra defesa daquilo que é o interesse nacional, daquilo que é o interesse do país, das empresas nacionais nesta matéria. Não me alongaria mais, porque tenho, Sr. Deputado, não sei se hoje vou ser rápido, tinha mais dois pontos, não queria de facto amassá-los muito, mas este ponto é realmente estruturante porque revela aqui mais uma vez uma contradição no caso do setor automóvel e de estão propaladas as emissões dos transportes quando se vem colocar, estivemos a reduzir aquilo que são as emissões e agora, digamos, vem-se abrir a porta a esta matéria da importação de carros usados. Sabemos que na altura houve um protesto, porque há operadores, não são empresas, que se dedicavam a trazer veículos usados da Alemanha, sobretudo da Alemanha e de outros países. Há também aqui, eu não queria entrar aqui, como é óbvio, não me compete a mim, entrar em questões políticas, mas a Alemanha também tem interesse em que estes carros saiam da própria Alemanha ao fim de alguns anos. Eles têm ido para a Polónia. A Polónia tem sido, desde que a Polónia aderiu à União Europeia, portanto 60% do mercado das matrículas na Polónia são veículos usados que vêm da Alemanha, portanto aliviou um bocado aqui o canal para 60% da Polónia, do mercado polaco, portanto, das matrículas, portanto, mas e o canal português abrandou, portanto não era a altura agora de reabrir aqui outra vez ou de dar aqui esta benesse, mesmo que haja essa ameaça, mais uma vez são ameaças, não há nenhuma diretiva por trás, não há legislação, há acórdons, há alguns, mas depois, enfim, os processos correm como correm, de abrir a nossa opinião de uma forma inesperada, porque isto passou ao lado da própria Comissão da Reforma, passou ao lado também da Associação, que é a nossa, representar a indústria e o comércio automóvel em Portugal, e aparece, digamos assim, no Orçamento de Estado, que é um retrocesso, digamos, de 5 anos nesta matéria. Um terceiro ponto tem a ver com os agravamentos, digamos, de ISV, IUC e Imposto sobre Produtos Petrolíferos. Bom, sobre esta matéria nós gostaríamos só de dizer o seguinte, não é tanto o agravamento dos 3% do ISV, não deixa de ser um agravamento, numa altura em que, digamos, há uma grande carga fiscal e que se pretende dinamizar a economia, não deixa de ser um agravamento, repito, também há quem tenha dito que se era para a questão ambiental não devia ser sobre a componente cilindrada, devia ser sobre a componente CO2 para tributar os carros que mais emitem, não será tanto essa a questão, mas é a questão aqui, e eu chamava a atenção dos senhores deputados e deste grupo de trabalho em concreto, para o facto desta reforma da fiscalidade automóvel foi feita em 2007, como sabem o ISV e o IUC são de 2007, foi feita nessa altura uma reforma grande, enfim, a última tinha sido feita em 88, 20 anos antes, no que respeita à fiscalidade automóvel, e essa reforma teve dois grandes objetivos. O primeiro foi aquilo que a ACAP defendia, e daí que aprovou, introduzir a componente ambiental no imposto. O imposto era um imposto, o imposto automóvel, o IA específico, portanto só sobre uma componente física do veículo, a cilindrada, e depois dessa reforma passou a ter uma componente ambiental que inicialmente era de 40% da estrutura do imposto e depois passou a 60%. Esse foi um dos parâmetros da reforma. O outro foi no que respeita ao imposto de circulação, o tal Imposto Municipal de Veículos, IMV, o tal selo que era das autarquias, enfim, vulgarmente chamado selo, passou a ser um imposto de propriedade. Antes era um imposto de circulação, quem não com o carro não era apanhado, entre aspas, digamos, numa operação de stop com o selo, as finanças nunca iam notificar. A partir dali passou a ser um imposto de propriedade. E isso foi também uma proposta da ACAP e do setor automóvel, porquê? Porque também nessa altura, e lá está, voltamos atrás, coincide com a entrada em vigor do sistema do abate da reciclagem dos veículos. E se as pessoas, e isso foi um pouco duro durante um período de transição, há que dizê-lo, mas se as pessoas não têm uma motivação para entregar o carro para abate, a tendência era abandonar os carros na beira da estrada, como acontecia muito, depois as câmaras municipais recolhiam ou não recolhiam, ou deixavam abandonados no quintal, etc., porque ninguém os ia notificar para abater o veículo. A partir do momento que há o imposto sobre a propriedade, foi depois o que aconteceu, enfim, de uma forma bastante volumosa, mas que apareceram carros que há anos não eram colocados em nome dos vários proprietários, se for, não for assim, não têm, digamos, uma motivação para entregar o carro para abate, num centro de abate legalizado. E, portanto, essa reforma teve também do IUC esse objetivo, mas por trás toda esta reforma também está uma questão de filosofia do imposto, que é transferir a carga fiscal do momento da matrícula para o uso. Ou seja, a ideia era desagravar o imposto, com esse o tal IA na altura era todo, praticamente, no momento da matrícula, desagravar de algum modo o imposto para que gradualmente houvesse o imposto sobre a circulação e não tanto na aquisição do veículo, que é isso que nos discrimina com a Espanha ou com os outros países da Europa nesta incorporação de imposto. Isso de algum modo foi feito, porque houve um agravamento muito significativo do IUC, como sabem, por veículos, não é? Dentro de 2007 e 2008, quem comprou um carro novo em 2007, primeiro semestre ou no segundo semestre, houve um agravamento grande e continua, daí a receita do IUC, portanto basta ver, digamos, as execuções orçamentais daquilo que é a receita do IUC de ano para ano, e a ideia era haver um desagravamento, digamos assim, anualmente da parte do ISV. Isso nunca foi feito, portanto há que dizer, por isso é que nós, olha, eu voltava aqui aos 3%, em percentualmente não é muito, mas o que nós estaríamos à espera, dado que houve um agravamento do IUC bastante grande, dado que em 2014 o Governo introduziu um agravamento extraordinário no IUC que mantém para 2015, faria sentido sim, naquilo que era o cumprimento do objetivo desta Comissão, ou desta reforma que foi feita, desagravar o ISV agora no futuro. Nós não o exigimos em 2012, 2013, 2014 nos orçamentos, porque a situação do país não levava a que nós fizéssemos essa proposta, mas agora, quando estão a agravar impostos, faria sentido sim retomar aquilo que foi a reforma da fiscalidade nessa altura e haver um desagravamento do imposto no momento da compra, porque está a agravar e muito o imposto no momento da circulação, e o IUC, as receitas de IUC, digamos, são já, digamos, neste momento bastante significativas e quase que atingem o montante do ISV, e também já agora ressalvava que esta componente que o Governo Extraordinário introduziu em 2014 e repete em 2015 vai ser receita total do Orçamento do Estado e não das autarquias, não terão aqui qualquer comparticipação, como ficou definido no Código do IUC, passariam a ter. Bom, esta é a questão dos impostos. Sobre o ISP, esta semana tem havido aqui várias notícias. Eu gostaria de dizer que nós, na ACAP, sendo a Associação do Comércio e Indústria Automóvel, sempre entendemos, e tenho que confessar isso, sem demagogia, que o ISP é uma questão que respeita aos nossos clientes, aos automobilistas. Nós não somos uma associação de automobilistas, digamos assim, há outras entidades que representam, sim, os automobilistas. Nós representamos o comércio e a indústria e sempre achámos que, e temos que o dizer, estando contra qualquer aumento de impostos, porque isso é mau para a economia, é mau para os utilizadores, que não seria um aumento de 4 ou 5 cêntimos que levaria as pessoas a deixar de comprar um carro. Não, andariam menos de carro, e isso é mau para todos. Mas, de facto, e neste momento, achamos que este agravamento do ISP, que tem havido aqui esta diferente interpretação entre o Ministro do Ambiente e as petrolíferas sobre este aumento, é de facto também mau para a economia e é mau para o setor automóvel. Por último, eu falava aqui numa questão e voltava aqui também só ao CO2 e ao ambiente, que nós fizemos chegar à Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, mas por dificuldade técnica não foi consagrada, é que os comerciais ligeiros não são ainda tributados pela parte ambiental, ou seja, tem havido aqui uma dificuldade técnica que o Estado não soube ainda resolver, porque no código do ISV, em 2007, estava previsto que a partir de 2012 os comerciais ligeiros passariam também a ter a componente ambiental. Depois adiou-se para 2014 e no orçamento de 2014 desapareceu, neste momento não há um timing. Bom, sabemos que a nível das homologações europeias, todos os veículos têm as emissões de CO2, digamos, nas suas homologações. Só que os comerciais, que muitos deles ligeiros, são homologados com diretivas de pesados, têm um nível de emissões de CO2 com quilowatts que não é facilmente, digamos, convertível nas gramas, que é o que está no código ISV. Mas há tabelas próprias, há tabelas de equiparação, e nós sabemos que o Instituto da Mobilidade e Transportes tem vindo a fazer esforços nesse sentido, mas não chegou a uma conclusão, e nós achamos que devia fazer um esforço para, de facto, também haver a componente ambiental nos comerciais ligeiros, até porque está a haver uma grande discriminação, porque estes veículos, alguns com uma cilindrada, enfim, de algum modo elevada, têm uma emissão muito baixa, porque derivam de veículos de passageiros, mas não podem ser beneficiados e pagam mais, como um comercial ligeiro, suponhamos, neste momento deixaram quase de vender, mas aqueles carros de 2 lugares com a rede, neste momento compensa comprar o carro de 5 lugares, porque tem a componente CO2, porque o outro comercial, que é só a componente cilindrada, paga mais imposto, isto é um bocado contraditório, paga mais imposto do que o equivalente em passageiros, só para haver uma noção. Portanto, achamos que, embora tecnicamente não é uma questão óbvia, mas estamos disponíveis, fizemos-lo saber ao IMT, isto ao longo de vários anos, também à Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, e que deveria ser feita, nem que fosse uma tabela própria, em gramas quilowatt, para os veículos comerciais também terem a componente ambiental, e assim também era uma forma de tornar um pouco mais verde esta proposta. Por último, é uma questão de pormenor, e na proposta final, embora venha da Comissão, aquilo que é o agravamento do ISV dos híbridos normais, que não plug-in, de 50 para 60, nós achamos que deve haver a discriminação positiva dos híbridos plug-in e do GPL, mas manter, digamos, a tabela dos 50% dos híbridos, enfim, tradicionais, ou que não são plug-in, e não agravá-los para 60. Achamos que eles, de facto, têm uma tecnologia que é melhor do que os motores térmicos tradicionais, não é o plug-in, mas o plug-in então é discriminado positivamente para os 25, mas manter nos 50% os híbridos normais, isso achamos que é de facto importante. Depois, gostaria de salientar, como é óbvio, que há aspectos positivos nesta proposta de lei, que nós defendemos, sobretudo no respeito às tributações autónomas, como sabem, houve este, enfim, não queria chamar de disparate, mas este agravamento completamente desajustado em 2014, que foi um, enfim, incompreensível por os custos para as empresas daquilo que são as tributações autónomas, e agora, no orçamento, na proposta de lei, é positiva essa discriminação positiva de redução significativa das tributações autónomas dos híbridos plug-in e dos GPL, e também a possibilidade de redução do IVA, era uma questão que nós há muitos anos também que falávamos para os híbridos, daquilo que são as despesas com os veículos híbridos plug-in, que permite, por exemplo, passem para o serviço de táxi. Nós vamos a Madrid ou a Paris, para não ir mais longe, e vemos muitos híbridos, não plug-in, os híbridos tradicionais, em táxi, em Portugal não vemos um, porque eram a gasolina e não há possibilidade de reduzir o IVA, os taxistas não compram, digamos, não compravam aqueles veículos, não é? Portanto, agora essa questão é positiva. Eu não me queria, Sr. Deputado, alongar mais, estes são os pontos principais, mais haveria, digamos, a dizer, mas não queria também monopolizar aqui esta questão, estes são realmente os pontos principais no respeito a estes diplomas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Vamos, a deputada Mariana Mortágua. Portanto, se os senhores deputados estiverem de acordo, damos preferência neste caso de inscrição. Então, senhor deputado Bruno Dias, pelo PCP, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, quero cumprimentar mais uma vez a vinda da ACAP e o testemunho e os alertas que a ACAP aqui nos vem trazer. Eu espero que na discussão, na especialidade da proposta da especialidade, da especialidade verde, tenhamos a oportunidade de aprofundar algumas destas questões. Mas há aqui muitas matérias que têm a ver com o Orçamento de Estado e, portanto, é oportuno esta reunião. Há outra reunião que tem a ver com o mesmo tipo de assuntos e com o mesmo setor que está a começar noutra comissão, eu vou ter que ir para lá. Em todo o caso, até para efeitos de registro, aquilo que estou a deixar na sua resposta final, nós aproveitaremos e será útil. Tem a ver com o âmbito do impacto, digamos assim, da questão do veículo elétrico versus o universo mais geral das viaturas, dos veículos normais, na questão do abate. Ou seja, para termos uma ordem de grandeza do impacto que uma medida tem e desta, afinal, que vai ter, estaríamos a falar de uma dimensão de quantos veículos, aliás, previstos ou na estimativa da Comissão e na estimativa daquilo que seria o impacto da medida restrita ao elétrico ou ao híbrido plug-in, quer dizer, o universo consideravelmente mais restrito, estaríamos a falar de que ordem de grandeza, se tivesse essa ideia ou essa dimensão geral para nos transmitir, ajuda a ter aqui a percepção. E naturalmente estaremos atentos e até o contacto poderá ser continuado mais especificamente convosco, para apurarmos aqui algumas destas questões, como o caso da tabela de descontos aos veículos importados usados, etc, etc. Teremos, seguramente, nos próximos dias, trabalho para fazer nessa matéria. Portanto, agradecer o testemunho trazido e dar esta explicação pela ida para outra comissão neste instante. Muito obrigado.
Senhora deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o representante da ACAP. Pedi desculpa, mas também tenho uma outra reunião a seguir, é uma altura bastante conturbada. Eu não tenho qualquer pergunta, até porque não vou conseguir ficar para ouvir as respostas, mas gostaria de agradecer os contributos que aqui nos trouxe e, sobretudo, esta reflexão sobre esta proposta da fiscalidade verde, porque quanto mais ouvimos algumas pessoas ligadas a setores específicos e quanto mais estudamos esta proposta, mais aumenta esta ideia que é mais uma forma de aumentar impostos do que necessariamente uma proposta virada para uma redução das emissões ou para uma redução da poluição ou por um incentivo à sustentabilidade ambiental. Do vosso ponto de vista, houve um ponto bem colocado na contradição ou nas várias contradições de não introdução do incentivo ao abate ao mesmo tempo que se introduzem descontos para importação de veículos, o que não é só uma contradição do ponto de vista ambiental, também é uma contradição do ponto de vista económico e da suposta política de exportações ou de proteção, relativa à proteção de mercado. E nós não temos muitos mecanismos para proteger o mercado interno, mas também escusamos de estar a incentivar as importações. E acho que esse é um bom ponto e queria agradecer por nos ter trazido. Uma outra reflexão que faço e que não sei se acompanhará, se não, mas é que há uma insistência em manter impostos sobre produção e indústria de setores muito particulares, através do IVA ou através do imposto do automóvel, etc., e de se reduzir impostos sobre os lucros. É uma escolha fiscal, mas a realidade é que nós começamos a ver que a opção é sempre reduzir imposto sobre o lucro e aumentar imposto sobre atividade, aumentar imposto sobre consumo, aumentar imposto sobre setores industriais específicos. Eu não sei se me acompanham ou não nesta reflexão. Lamento muito também não poder ficar, mas há um registro destas reuniões e certamente terei toda a atenção a esse registro e penso que esta discussão não acaba aqui, teremos outras oportunidades de discutir as questões ligadas à fiscalidade verde e no Orçamento do Estado faremos certamente alterações orçamentais no sentido de tentar reverter um bocadinho estas injustiças ao nível das escolhas fiscais do Governo. Muito obrigada.
Continuando, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu, Sra. Deputada Eurice de Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Doutor. E de forma muito breve, apesar de a exposição inicial ter sido sucinta, ela foi, acho eu, suficientemente clara. Há aqui duas matérias importantes, mas penso que na essência estão esclarecidas, que tinha a ver com o incentivo ao abate de veículos, que foi claramente percepcionado a vosso posicionamento, assim como quanto à fiscalidade verde e no que ao ISV diz respeito, e a sua relação particularmente com o mercado de importação de veículos. Houve também uma outra questão que abordou, mas essa eu gostaria de ouvir um pouco mais relativamente ao impacto no setor, se é possível ter uma noção realista ou aproximada à realidade do que vou voltar a referir, apesar também de ter falado, que tem a ver com o aumento, os aumentos que se pretendem operar nas taxas sobre os combustíveis e a alteração que foi introduzida ao artigo 213 da proposta do Orçamento de Estado quanto ao adicional às taxas impostas sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Sem noção desta realidade, o que é que representa no vosso setor em concreto? É óbvio que sabemos, bom, mais caro, isso é o elementar, não é? Mais caro, menos combustível, menos os veículos andam. Mas se têm percepção, se vocês têm a percepção, mais lata do que isto, do que apenas isto. Aqui duas ou três curiosidades. Uma delas tem a ver com saber se foram ouvidos na construção do novo quadro programático Portugal 2020 e saber, e sim ou não, quer tenham sido, quer não, não tenham, se sabem que se o Governo pensa apoiar o setor, o vosso setor, quanto mais que não seja, através do mega setor da mobilidade, utilizando para isso o próprio polo da mobilidade. E se foram ouvidos na elaboração quer deste Orçamento de Estado que estamos aqui agora a refletir, em especialidade, e na construção da própria proposta da fiscalidade verde. Se durante este processo todo foram ouvidos, se deram ideias e se elas foram contempladas nos diversos documentos. Era só. Muito obrigada.
Ok. Sr. Deputado Hélder Ribeiro, do... Desculpe. Peço desculpa. Walter Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, Dr. Hélder Barata, mais uma vez. Penso que foi extremamente claro e elucidativo das propostas que a ACAP e daquilo que a ACAP entende sobre aquilo que as alterações que devem existir. O Grupo Parlamentar do PSD é sensível a essas preocupações e penso que algumas delas têm toda a razão de ser. Contudo, também não podemos deixar de frisar todos aqueles aspectos positivos que este Orçamento de Estado traz, nomeadamente a nível da redução das emissões de CO2 e de alguns apoios, nomeadamente o incentivo ao abate, que existe, de facto, não é generalizado, mas que existe para os veículos elétricos e os híbridos plug-in, a redução do IVA em viaturas de turismo elétricas ou híbridos, assim como o incentivo aos carros elétricos, híbridos, plug-in, GNV e GPL. É óbvio que sabemos que vocês pretendem mais, que querem que seja mais alargada e, como comecei por referir, penso que o grupo parlamentar do PSD irá debater-se no sentido de poder, em alguns destes aspectos, ir de encontro às vossas pretensões. Gostaria, para finalizar, de lhe colocar uma questão que tem a ver com a fixação dos preços de referência dos combustíveis. Qual é que é a opinião da ACAP relativamente a este ponto? É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado. Passo agora ao grupo parlamentar do CDS, o deputado João Paulo Viegas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Secretário-Geral da ACAP. A oportunidade, mais uma vez, estamos aqui na sua presença e também a representação desta associação do setor automóvel. Muito daquilo que nos transmitiu, já teve oportunidade também noutras ocasiões, são preocupações e reflexões que a ACAP tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Também, nomeadamente, na altura de que se discute o orçamento, tivemos também a oportunidade já de reunir com a vossa associação. Há aqui um conjunto de reflexões que é importante, mais uma vez, serem feitas e há uma análise deste documento da fiscalidade verde que ainda não tínhamos tido a oportunidade de fazer e, portanto, faz todo o sentido que se possa fazer uma análise deste documento de uma forma diferente. Devo dizer que a posição do CDS em relação a esta proposta de lei, vemos aqui algumas matérias que, como é óbvio, vamos analisar depois na discussão, nomeadamente algumas das que referiu, nomeadamente os descontos da importação de veículos usados, isto porque muitas vezes também se fala, mas estamos a falar de um setor que praticamente só temos importação. Depois temos aí este caso que não faz muito sentido e que tem desvirtuado também os números, termos aqui um aumento da idade média dos veículos a circular, por força desta importação de veículos usados. E, portanto, isso também se tem refletido naqueles números que depois são apresentados pela vossa associação e por outras também, que depois temos um aumento da idade média dos veículos automóveis em Portugal e, portanto, isso contribui para o envelhecimento do parque automóvel. E, portanto, não faz muito sentido, por um lado, estarmos a tentar, e por um lado, olhando numa preocupação ambiental, que, aliás, devo dizer que é uma das preocupações do setor e também é importante referir que muito do que tem sido conseguido em termos de redução de emissões de CO2 se deve às alterações significativas que têm sido introduzidas nos veículos e à diversidade, e aliás, se mesmo nesta proposta da fiscalidade verde temos aqui já dados diferentes e valores diferentes para o incentivo fiscal ao abate, em que estão aqui incluídos e com valores diferentes, quer os veículos elétricos, quer os veículos híbridos e os híbridos plug-in. De qualquer forma, penso que é importante também termos aqui uma preocupação um bocadinho mais abrangente, por força. Em primeiro lugar, temos que analisar e olhar para aquilo que é a realidade das famílias portuguesas. Nem todas vão, apesar de quererem também contribuir por através do seu esforço, para, eventualmente, na troca do veículo, poder dar um contributo diferente, também para aquilo que tem que ser analisado, que são medidas de proteção ambiental, penso que essa será a preocupação de todas, mas muitas das vezes por questões económico-financeiras, portanto, não vão ter capacidade financeira de optar por um veículo destes, porque é significativamente mais caro. E, portanto, temos que, no meu entender, analisar esta proposta também dessa forma e termos uma preocupação, porque se por um lado as pessoas querem efetivamente também contribuir para esta redução, por outro lado não vão conseguir fazer. E, portanto, penso que para além de estarmos a substituir veículos, eventualmente a gasolina e a gasóleo, por veículos elétricos, em alguns casos isto não vai ser possível, ou mesmo os híbridos e os plug-in. E, portanto, temos que, no meu entender, e penso que esta também é uma preocupação de outros deputados do Grupo Parlamentar do CDS, de podermos, como é óbvio em sede, e quando estivermos na fase da apresentação de propostas, podermos aqui apresentar propostas mais equilibradas, pensando também naquelas famílias, e há uma preocupação neste Orçamento de Estado com as famílias numerosas, que também têm alguma dificuldade em poder optar por um veículo deste com estas características, porque não há disponível no mercado para satisfazer essa necessidade. E, portanto, temos que ter aqui esta atenção especial e penso que algo poderá ser feito nesse sentido. Como é óbvio, não será uma promessa, mas temos essa preocupação e era importante também referir esta questão. Teremos também algum cuidado, mais uma vez, que a questão dos dos veículos comerciais, até porque muitos deles, ou a sua maioria, são derivados do turismo e, portanto, são transformações que são feitas e os dados existem e, portanto, não penso que não será difícil de encontrar aqui uma solução para que eles possam também beneficiar ou ser taxados em termos de componente ambiental. Queria só aqui colocar também uma questão. Temos visto o número de matrículas aumentar, mas há um dado que eu não tenho presente e que estava, se tivesse esses elementos seria importante. Número de veículos que são matriculados em Portugal e que se destinam à exportação, e que, portanto, depois é feita a anulação da matrícula e o estorno de 75% do imposto, porque perdendo 25%. Mas penso que esses dados poderão ser importantes, porque Portugal também exporta veículos para outros mercados. Se há um número significativo de veículos nas matrículas novas, que após, isto quase temos que fazer aqui também como na sinistralidade rodoviária, que é os dados a 30 dias. se depois as matrículas são efetivamente aquelas, ou se, sabendo que muitos importadores e muitos concessionários recorrem também a este mecanismo, que é para depois para exportação, portanto os dados, os veículos são matriculados em Portugal, depois pedir a anulação, para depois se destinam à exportação. Era importante, se tivesse esses dados, agradecia então essa informação. Muito obrigado.
Terminamos a ronda dos grupos parlamentares. Senhor Secretário-Geral, Dr. Helder, faz favor, para responder.
Muito obrigado então pelas questões que colocaram e eu iria tentar responder, começando pelos senhores deputados, uma vez que fica registado, não irei dar as respostas na mesma do senhor deputado Bruno Dias e da deputada Mariana Mortágua. Quanto ao deputado Bruno Dias, a questão coloca que é o número de veículos. A ACAP apresentou, digamos aqui, um estudo que apresentou à Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, também quando apresentámos a petição. Nós, para 2015, atualizámos esse estudo, já tínhamos feito em anos anteriores, e estimámos que, se fosse reintroduzido o incentivo ao abate, em termos genéricos, poderia, por essa via, atingir um número de unidades adicionais em termos de 25 mil veículos, ou seja, em termos mais do que seria expectável para o mercado em termos normais, 25 mil veículos no ano. Sendo o incentivo restringido aos elétricos e plug-in, embora não haja uma estimativa oficial, mas eu relembro que este ano, de janeiro a setembro, foram vendidos 135 veículos elétricos e 69 veículos híbridos plug-in. Depois venderam 135 e 69. E depois os híbridos normais, 1.300. Bom, sabemos que aqui os híbridos plug-in, várias marcas, como sabem, eu tenho aqui até os modelos exatos, vão lançar agora nos próximos tempos vários modelos, digamos, de híbrido plug-in, portanto a oferta será maior, haverá um incentivo e, portanto, os 69 se venderam até agora, que foram 55 o ano passado, com o incentivo, é difícil de prever, mas poderão atingir 1.000 ou 2.000, enfim, veículos facilmente com esse incentivo e, sobretudo, se houver essa questão também dos táxis e do transporte de passageiros. Os elétricos, aqui é mais difícil, portanto, estes 135, porque eu relembro que até 2011 havia o incentivo também de 5 mil euros, já havia esse incentivo até aos primeiros 5 mil que fossem vendidos. Nós, neste momento, em Portugal, venderam-se 300 e tal veículos elétricos, ainda não chegámos a esse número, e não foi por isso que disparou, digamos assim, a venda. Achamos que virá consolidadamente haver, digamos, um aumento de vendas, também há um aumento, digamos, do número de modelos que existem à venda, não é? Mas achamos que não chegaremos mesmo com o incentivo, digamos, dos elétricos em 2015 aos 1.000 veículos, digamos assim. São caros e depois tem aquelas, enfim, é importante, mas depende do uso que se dá, digamos assim, com essas limitações, e são de facto caros. Por isso, esse universo que, e em conclusão a resposta do deputado Bruno Dias, esse universo nós estimamos aí sim com um impacto económico importante, quer ao nível de receitas fiscais para o Estado, quer para a economia, para o setor dos 25 mil veículos, portanto, neste momento são seriamente restringidos com os híbridos plug-in e os elétricos, 2 mil unidades, uma coisa que o valha. A questão da senhora deputada Mariana Mortágua, da contradição fiscal. Bom, Nós, de facto, preocupamos-nos com os impostos sobre o nosso setor, de uma forma, digamos, específica, e, portanto, achamos que há uma carga fiscal, como eu já referi, muito elevada, quer sobre a aquisição, quer sobre o uso do veículo. Sobre a aquisição, eu já referi que Portugal, e isto, aliás, tem-me dito, há aqui uma contradição fiscal, porque na Europa existem dois blocos de países, não os blocos anteriores, mas em termos fiscais, dois blocos de tributação automóvel, que é os países que têm indústria automóvel não tributam significativamente os veículos. Espanha, França, Alemanha. Os países que não têm indústria automóvel têm uma carga fiscal elevada, porque não têm indústria. O caso da Dinamarca, porque há países com grande desenvolvimento económico, mas não têm indústria. A Dinamarca não tem, a Holanda é residual, e, portanto, o caso da Dinamarca é o país que mais não tem indústria automóvel. Portugal é considerado um país com indústria automóvel, é de facto um dos países na União Europeia, aliás, basta ver a importância que têm as fábricas de automóveis, não são muitas, mas têm um nível importante no peso das exportações, não citaria só a Auto Europa, mas também a Toyota, a Mitsubishi, a PSA, com um investimento muito grande neste momento em Mangualde, e nós inclusivamente temos uma taxa de cobertura, tivemos em 2013, de cobertura das importações para exportações de automóveis de 107%. Ao contrário daquilo que é a própria taxa do país, que apesar de ter evoluído é inferior, aliás, e muito bem, o Sr. Ministro da Economia já citou várias vezes essa taxa de 107%, portanto, não somos um país que só importa, nós também damos trabalho em Portugal a pessoas na indústria que os veículos são exportados. E são exportados para onde? São exportados também para a Alemanha, para a França e para a Espanha, em 90%, 85% são para estes mercados. Mas isto para dizer, não me alongando muito, que de facto há esta contradição, que nós estamos naquele lado dos países que têm indústria, mas depois estamos no lado dos que tributam como se não tivéssemos indústria. Mas isso não é de agora, é histórico, infelizmente tem décadas e ainda não foi resolvido. Isso aqui é o facto a lamentar. Mas quanto à questão da senhora deputada, sobre os impostos sobre as empresas, nós achamos que um país, em termos fiscais, tem que ser sobretudo competitivo, tem que aumentar a sua competitividade. Isto tem sido até ultimamente muito falado, os rankings da competitividade. E para aumentar essa competitividade, não tem que ter uma fiscalidade competitiva também nos impostos sobre os lucros das empresas, daí que achamos positivo, digamos, a redução dos impostos sobre os lucros das empresas nesta situação. Quanto à senhora deputada, eu lhe disse a importância, digamos, das taxas dos combustíveis. A senhora deputada colocou a questão do adicional, aquele adicional do 213 do orçamento. Sobre essa matéria, aquilo que nós temos a dizer, e sobre o 2020, mas sobre a primeira questão, há de facto esta introdução desta taxa adicional que nos preocupa, como disse inicialmente, é de facto o imposto sobre a utilização, não sobre a venda ou a propriedade do veículo, mas o ISP sobre a utilização, mas isso preocupa-nos porque, de facto, também tem a ver com a competitividade das empresas, que têm veículos, circulam, e deixa-nos preocupados esta indexação porque, embora saibamos que neste momento a referência da tonelada de carbono leva a um aumento, enfim, pouco significativo, mas o próprio Ministério do Ambiente já reconheceu que a prazo esse valor da tonelada de carbono irá aumentar significativamente e, introduzindo este indexante no Orçamento de Estado ou na legislação, temos o risco de, a 4, 5 anos, haver um aumento, disparar, digamos assim, um aumento significativo do ISP por via desse agravamento da taxa da tonelada de carbono, o que nos preocupa e, digamos, não concordamos com essa medida. Aliás, a nossa congénera Petro esta semana veio com um histórico e com uma projeção para 2015 com estas medidas, com um gráfico muito interessante, que é a percentagem da fiscalidade no litro de combustível, na gasolina ou no diesel, e essa percentagem tem vindo na última década a aumentar significativamente e em 2015 vai ainda ser superior. Portanto, isso é um facto, digamos assim, que nós achamos importante. E por outro lado também, eu gostava de referir e fazia aqui a ligação que nós criticámos em 2014 e mantém-se em 2015, embora não se tenha falado muito, que o agravamento adicional do IUC no orçamento de 2014, que se mantém igual para 2015, tinha a ver, segundo a proposta do Governo, com o facto de haver um diferencial no ISP do diesel e da gasolina. E, portanto, aumentava-se o IUC dos diesel para corrigir. Nós achamos perfeitamente errado e dissemos-lo em 2014, porque se quer corrigir uma distorção do ISP, corrige-se em sede ISP e não em sede do IUC. E agora agravou-se no IUC e agora vai-se agravar também no próprio ISP genericamente para 2015. Mas são questões, enfim, da política fiscal. Sobre a questão Mais duas questões da Sra. Deputada. Estratégia 2020. Nós não fomos ouvidos sobre esta matéria. Nós estamos também, eu gostava de dizer, na Confederação, somos associados do Parceiro Social, que é a Confederação do Comércio, e esta tarde mesmo irei ter, eu faço parte da direção da Confederação, iremos ter uma reunião onde na Confederação, sim, que é parceiro, vamos analisar esta Estratégia 2020, mas de facto como associação do setor, e somos a única associação que representa a globalidade, digamos, do comércio automóvel, na componente indústria e comércio, não fomos de facto ouvidos, não sabemos se haverá, digamos assim, alguma situação positiva nesta matéria. Sobre a questão da mobilidade, utilizando o polo, esta questão tem a ver também com os tais clusters dos setores e neste momento nós aguardamos a todo momento que haja, que saia a legislação sobre os novos clusters e a ACAP está neste momento em conjunto com duas associações da indústria, portanto, a AFIA dos componentes e a APVE dos veículos elétricos e também a Abimota, que tem uma presença histórica nos motociclos, estamos, digamos, a preparar uma candidatura ao cluster daquilo que será o cluster indústria automóvel. E aí pensamos que haverá um quadro de apoio específico para esses clusters em sede, digamos, dessa figura para aumentar a competitividade, digamos, da indústria automóvel, sobretudo dos fabricantes de componentes em Portugal, e nós estamos, portanto, bastante envolvidos nesse projeto. Sobre este projeto, se fomos ouvidos nós, quando soubemos que foi criada esta Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, pedimos uma audiência ao Ministro do Ambiente, que tivemos em 4 de abril passado, onde pedimos ao Sr. Ministro para sermos ouvidos em sede dessa Comissão. De facto, depois tivemos, como eu disse, uma reunião com essa Comissão, apresentámos as nossas propostas, como mais de 200 entidades também apresentaram à Comissão, e sobre o Orçamento de Estado para 2015, a ACAP, desde o início desta legislatura, que não tem sido ouvida pelo Ministério das Finanças, ou seja, nós representamos um setor importante naquilo que é a cobrança de impostos. Ao longo dos últimos, pelo menos da minha experiência, dos últimos 26 anos, sempre fomos ouvidos pelas várias equipas do Ministério das Finanças, na altura de elaboração dos impostos, porque, como vimos também este ano, todos os orçamentos de Estado, sem exceção, nos últimos 25 anos, trouxeram alterações, mal ou bem, na maioria dos casos, para pior, nos impostos sobre o setor automóvel, e é normal que fôssemos ouvidos. De facto, e como já aqui fizemos também chegar por várias vezes, nunca tivemos um diálogo, digamos, que possamos considerar positivo ao longo destes últimos anos sobre esta matéria. E, portanto, como disse, tivemos uma reunião com o seu chefe do gabinete, que nos ouviu, mas a quem entregámos, digamos, a nossa proposta, mas, por exemplo, não tivemos nenhuma indicação sobre este agravamento de taxas sobre os importados usados, o que em situação normal poderíamos ser chamados a dar a nossa opinião e, portanto, não fomos. Sobre a questão do Sr. Deputado Walter Ribeiro, e uso um pouco aqui a mesma questão no que respeita à nossa posição sobre que são impostos sobre combustíveis, mas nós temos acompanhado estas declarações recentes também do Sr. Ministro do Ambiente sobre a fixação dos preços de referência dos combustíveis e achamos que é sempre importante dar um indicador, ou seja, como o Sr. Ministro disse, não se trata da fixação de preços, ou de preços fixos, ou de preços condicionados, ou outras situações, trata-se de dar uma referência aos consumidores e às empresas sobre aquilo que são, de facto, os valores dos combustíveis e, portanto, achamos, independentemente daquilo que achar, não é, nós não defendemos aqui a indústria petrolífera, nem as empresas petrolíferas, independentemente do que acham os nossos congéneres da indústria petrolífera, nós achamos positivo que haja esses valores de referência, digamos assim, sobre os combustíveis. Quanto à questão do Sr. Deputado João Paulo Viegas, e também agradecer tudo aquilo que referiu sobre esta matéria, mas foi uma luta durante 5 ou 6 anos da ACAP, junto da Direção-Geral da Alfândegas, ter os números destes veículos, porque as alfândegas é que dão a redução do ISV aos veículos que são exportados, aos pedidos, aqui também é uma questão de semântica, mas como não temos fronteiras, aqueles que vão para os países da União Europeia são expedidos, se vão para Angola ou Cabo Verde, são exportados, como é lógico, mas, portanto, chamemos exportações em geral, é um termo mais específico, e nós andámos durante 5 anos junto às alfândegas, porque as alfândegas é que dão o estorno, dão a devolução do imposto, se for até um ano 75%, de 1 a 2 anos 50%, e se for mais 2 anos 75%. É um pormenor, mas durante estes anos as alfândegas dizem, nós temos 14 relações aduaneiras, não é fácil de juntar, nós dizemos, mas eles mandam todos os meses e nós contabilizamos. Bom, em maio de 2011 nós começámos a receber por trimestre o valor exato do que foi devolvido. Estes dados são do universo de um ano, por exemplo, em maio deste ano nós recebemos veículos até um ano, podem ter sido veículos matriculados no ano anterior, não são todos veículos deste ano, mas nós temos o número exato. Eu não o trouxe comigo, mas posso enviar, mas o último número da análise que fizemos entre 2011 e 2014, temos o terceiro trimestre de 2014, esse número decresceu significativamente. Em 2011 representava também, enfim, é importante dizer isso na altura, 7% do total das matrículas novos, e até ao terceiro trimestre deste ano representa 4% do total das matrículas de veículos novos. É este, não tenho em unidades, mas enfim, tenho o valor percentual que ajuda, e portanto estamos a falar de umas centenas, enfim, largas de unidades de veículos, não é? Sendo que a esmagadora maioria é até um ano, mas há muitos também que são exportados entre um e dois anos, em número menor, mas também que ficam aqui um ano e depois, ao fim do entre um e dois anos, são também enviados. Mas, portanto, representam 4% do total das matrículas de veículos novos. Penso que não me esqueci de nenhuma questão.
Os deputados, se acham satisfeitos com as questões que foram colocadas, damos por encerrado. Agradeço-lhe a sua vinda mais uma vez ao grupo de trabalho. Nós estamos nesta fase de discussão do orçamento, depois posteriormente temos o diploma autónomo sobre a fiscalidade verde, mas os seus contributos são importantes para termos mais uma leitura das consequências da aplicação das regras do orçamentais e posteriormente da aplicação da proposta do Governo relativamente à fiscalidade verde. Obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço.